poder popular.
Brigada Nuestra América.
Arquivos Brigadistas. Em entrevista, Frei Gilvander fala sobre democracia, democratização dos meios de comunicação e rádios comunitárias. E nesse resgate da cidadania, a gente começamos a ver também que o senhor tem uma caminhada junto com as rádios comunitárias. Como é que é esse trabalho?
Uai, Sá, cada vez mais eu estou me convencendo de que os meios de comunicação, a mídia, hoje, a mídia não é apenas o quarto poder, né, além do poder executivo, legislativo e judiciário. A mídia hoje é o maior poder da sociedade, né? Quem controla a comunicação hoje acaba controlando em grande parte a sociedade, né? Então, eu tenho a convicção assim, de que hoje, infelizmente, a maior parte da população é totalmente desinformada por causa desse controle da comunicação. Logo, né, a proposta de rádios comunitárias, no sentido mais pleno do termo, é uma proposta da gente furar esse bloqueio, né? Então, espalhar rádios comunitárias, verdadeiramente comunitárias, né, por todos os bairros e cidades, pequenas, médias e grandes do Brasil, nos acampamentos e assentamentos, é um projeto que promete muito, né? E a gente não pode, assim, tem muitas rádios comunitárias, que se diz comunitário popular, mas que na realidade são rádios caricatura, né? Que na prática são rádios comerciais em miniatura. Isso não. O que queremos é rádios comunitárias e populares verdadeiramente, né? Onde a coordenação seja feita por um grupo idôneo, né, representante idôneo realmente da comunidade, onde a comunidade tenha a voz, né, e que seja um microfone aberto para a luta dos direitos populares, direitos humanos, né. Isso é fundamental, a gente multiplicar essa comunicação para que o povo possa ser sujeito da comunicação e não apenas paciente da comunicação, né?
Então, nesse sentido, podemos entender que é necessário, gente, fazermos uma reforma agrária do ar?
Exatamente, né? Eu estou como assessor da Comissão Pastoral da Terra e junto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na luta pela reforma agrária na terra, mas nós também chegamos a essa conclusão que nós temos que fazer várias reformas no Brasil, né? Além da reforma agrária, que é romper a cerca de todo e qualquer latifúndio, não só o improdutivo, mas também os latifúndios do agronegócio, né? Romper a cerca do latifúndio da educação, né? É um absurdo nós vivermos num país décimo ou décimo primeira economia do mundo, onde ainda temos de analfabetismo no país 12,9% em média nacional, sendo que em muitos pontos do país, o analfabetismo chega a 20%, 30%, 40%, às vezes até 50%. É um absurdo isso, né? Depois também precisamos romper a barreira do latifúndio do sistema econômico, né? Essa política neoliberal. E agora, mais do que nunca, a urgência, a imperiosa necessidade de fazermos realmente uma reforma agrária no ar, né? Do ar, porque as ondas, né, estão aí monopolizada em poucas mãos, né? Hoje, se a gente for contar assim, as sete maiores famílias proprietárias dos grandes meios de comunicação controlam mais de 90% dos meios de comunicação do Brasil. Isso é um absurdo, né? Então, a gente precisa descentralizar, democratizar, para que o povo realmente seja protagonista da comunicação e possa dar a sua versão sobre os fatos, sobre os acontecimentos, né? Porque a mídia, por exemplo, quando ela dá notícia, principalmente a partir do negativo, da tragédia, né, dos assaltos, das violências, assim a mídia acaba injetando na sociedade um vírus, ou uma bactéria que deixa todo mundo sonolento, né? É, medroso, tímido, né? Egoísta, de braços cruzados.
Apáticos,
né? Apáticos, né? Então, assim, injeta apatia, né? Diz assim, ah, eu sou impotente, ah, não posso, né? Então, é fundamental realmente fazermos uma reforma agrária no ar, para que possa ser partilhada também as possibilidades da gente comunicar, não apenas ser consumidor, mas também ser produtor de cultura, porque hoje a mídia propõe, via de regra, uma programação que é entretenimento e é calmante para a sociedade, né? Um Lexotan, para deixar o povo mais relaxado durante as noites, para no outro dia continuar despejando suor para mover a máquina do capitalismo, né? Então, fazer uma reforma agrária do ar é fundamental.
E nessa impotência, né, que a mídia acaba gerando e construindo em nós outros, como podemos lutar, né, com o cotidiano dos fechamentos das rádios comunitárias no dia a dia? Cada dia a gente vê que mais uma rádio é fechada e muitas vezes as comunidades ficam realmente impotentes para lutar diante dos desafios do grande Ministério da Comunicação. Qual que é o passo que a gente pode dar para enfrentar essa luta?
Você tocou num ponto que realmente é um absurdo e me dói muito no coração, né, perceber que há muitos anos já tem no Brasil a lei prescrevendo, né, a abertura das rádios comunitárias. No entanto, Ministério da Comunicação, a Anatel e a Polícia Federal têm sido representantes e atuantes, né, comitê executivos dos grandes meios de comunicação, numa política de perseguição, de repressão sistemática, né, às rádios comunitárias, né? Então, é assim, um absurdo. E todos os dias a gente ouve casos escabrosos, né, da Polícia Federal junto com a pessoal da Anatel fechando rádios de forma arbitrária e também com a conivência do Poder Judiciário, que está sendo mão de ferro com as rádios comunitárias, enquanto, por exemplo, deixa os meios de comunicação fazendo o que quer, né? Uma tirania, por exemplo, a baixaria institucionalizada, né? Transformando a mulher em objeto sexual, colocando a violência como regra, né, nos filmes e na televisão, e o triângulo amoroso nas novelas e os programas de auditório, uma baixaria, né? Enquanto isso corre tudo solto, é uma contradição e a gente lamenta profundamente essa postura, profundamente equivocada, né? Nós, assim, a sociedade precisa continuar cobrando, né, se organizando para cobrar cada vez mais do governo Lula, né, do Ministério da Comunicação, da Anatel e da Polícia Federal e do Poder Judiciário, mais sensibilidade para que os pobres realmente sejam tratados como pessoas humanas, né? Quando o pobre começa a querer se comunicar, então pau na cabeça dele, ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né? Então, assim, e nos entristece muito perceber que essa onda de perseguição e repressão às rádios comunitárias e populares, ela continua tanto quanto ou até mais dura do que na época do Fernando Henrique. Então, no governo Lula, que deveria ser um governo que deveria estar apoiando decididamente a comunicação alternativa, né, de base popular e comunitária, né, a gente vê isso. E nós temos exemplo. O Zé Dirceu mesmo chegou a admitir. Ele falou, olha, eu fui caçado pelo Congresso porque antes a mídia me caçou. Uhum. Quer dizer, os grandes meios de comunicação fizeram a caveira dele e o povo não aceitou. Claro que, em grande parte, ele é responsável por esses descaminhos do governo Lula aí, né? Mas nós temos que realmente crescer a nossa organização e se respeitar, né? E também o governo municipal pode contribuir muito nisso, né? Nós já temos notícia que, por exemplo, na cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, já está aprovada e sancionada pelo prefeito uma lei municipalizando a concessão das rádios comunitárias populares, né? É uma questão que nós devemos pensar aqui em Belo Horizonte também e em todos os outros municípios do Brasil, né?
Nesse sentido, podemos entender que o governo Lula silenciou a voz do povo para ouvir a voz da burguesia?
Em grande parte, sim. Né? O governo Lula deveria, no meu entender, estar tendo muito mais coragem. Eu acho que se o Lula tivesse tendo a coragem de um Hugo Chávez, presidente da Venezuela, né, tivesse tendo mais peito para fazer reforma agrária, para mexer na política econômica, para pôr freio na usura e na ganância infinita dos grandes banqueiros, né, que mês a mês lucram de uma forma assim, escabrosa, né, se tivesse investindo mais nas políticas sociais, nas áreas sociais, né, e não pagando tanto os juros da dívida externa e nem da dívida interna, investindo na comunicação popular, nós teríamos mais justiça no Brasil. Né? Só para dizer, o ano passado, né, o governo Lula pagou cerca de 40 bilhões de reais de juros da dívida externa. Né? Da dívida interna, ele pagou cerca de quase 150 bilhões de reais. E a dívida interna, ela pulou de quase 1 bilhão para 3 bilhões, quase 1 trilhão. Né? Era 900 bilhões e agora está quase 1 trilhão. Né? E já fizeram estudos aí e chegaram à conclusão que essa dívida interna brasileira, os credores dela, são 70%, são 20 mil famílias. 70%. Então, nós vamos chegar à conclusão que no ano passado o Lula, ao pagar religiosamente os juros da dívida interna, ele entregou para 20 mil famílias cerca de 110 bilhões de reais. Enquanto ele entrega para os pobres, através do Bolsa Família, uns 10 bilhões. Quer dizer, é um absurdo, né?
Então, o governo Lula fez uma escolha do seu governo, né? E talvez essa escolha não tenha sido caminhar junto com o povo. Será que é possível esse governo caminhar com o povo?
Olha, a esperança é a última que morre, né? Agora, nós temos muitos obstáculos, né? Primeiro, muita gente diz que sempre o segundo mandato de uma pessoa é pior do que o primeiro, né? Mas oxalá que o Lula aprenda a lição que foi os desastres feitos nesse primeiro mandato, né, e que ele tenha a grandeza de recordar os compromissos de campanha, né, recobrar o suor, né, o sofrimento dos pobres, né, da história dele, ele sabe muito bem isso, né? Tomara que ele não tenha esquecido. E retome essa caminhada, né? Porque é assim que ele vai salvar. O caminho de libertação do povo passa por aí, né? Não é seguindo o FMI, nem multinacionais, nem Fundo Monetário Internacional, nem banqueiros. Esses querem arrancar o couro dos pobres, né?
Sim, seguramente. Agora, falando um pouquinho do nosso governo estadual, né? Nós temos hoje no governo o governador Aécio Neves, que é um dos governos que mais, boicota a uma mídia alternativa, né? Ele detém 100% do poder nos meios de comunicações de Minas Gerais. E isso inviabiliza a grande participação dos movimentos, a denúncia do próprio governo e até mesmo a atuação das rádios comunitárias. Como o senhor vê essa questão da mídia em Minas Gerais vinculada e sendo submissa ao governo de Aécio?
Olha, há muito tempo que eu venho ouvindo falar que realmente o governo Aécio Neves controla quase 100% dos meios de comunicação de Minas Gerais. E, para a maior tristeza minha, eu tive a oportunidade de comprovar isso. Né? Um caso concreto, como participante ativo da luta junto ao movimento Capão Xavier Vivo, na luta pela defesa dos mananciais de Capão Xavier aqui em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Antes de instalar a CPI na Assembleia, o jornal Estado de Minas publicou umas 3 ou 4 reportagens, deu uma ajudazinha para empurrar, né? Mas quando foi aprovada e instalada, depois de quase um ano de luta nossa, pressionando os deputados, pressionando, e depois do bloco parlamentar de apoio ao SNL segurar com os dois pés e não queria de jeito nenhum, mas depois de muita pressão conseguimos instalar. Aí um companheiro nosso ligou para a direção do jornal Estado de Minas e ele disse: olha, agora que está instalada a CPI da MBR, da Minerações Brasileiras Reunidas, falou, não vai sair mais nenhuma linha sobre a CPI. Dito e feito, foram 4 meses de CPI, né? Nós do Movimento Capão Xavier Vivo acompanhamos toda semana todas as reuniões, né? Acompanhamos atentamente todos os depoimentos, temos clareza de que o relatório pífio, né, foi uma grande pizza, porque os muitos depoimentos deixaram muito claro assim, o viciamento do processo de licenciamento ambiental, o conluio, né? E de fato está comprovado, e as 3 ações na justiça, 2 ações populares e 1 ação civil pública, demonstra claramente uma série de irregularidades que desrespeitam uma série de leis. No entanto, o jornal Estado de Minas não publicou nenhuma linha. Aí depois ouvimos falar assim, o governo Aécio Neves é o maior anunciante do jornal. Quer dizer, além de ser anunciante, ele controla mesmo. Né? Tem informação que até a irmã do Aécio Neves, a Andréa Neves, que ela liga diretamente e fala com os diretores e tudo, e não deixa sair nenhuma vírgula. Algum jornalista que já escreveu alguma coisa foi demitido, okay? Alguma coisa contra o governo do Estado. Né? Então, isso é um absurdo. O povo tem direito a ter uma pluralidade de visões sobre a realidade. Né? É uma grande mentira, por exemplo, o governo Aécio Neves dizer assim, fizemos déficit zero. Né? Mas, por exemplo, essa semana mesmo nós soltamos o programa Polos da UFMG, trabalhando aqui no complexo aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, e um dos estudantes de direito lá escreveu um texto a partir da realidade que ele encontrou na escola estadual Guaraná Menezes, aqui no Morro. Né? Então, mostrando assim, o caos que está as escolas estaduais em Minas. Né? Merece nota zero. Então, é assim, um absurdo. Outra área, se a gente vai olhar pela perspectiva da reforma agrária, diz que tem um secretário da reforma agrária em Minas. Mas a gente nunca vê esse homem, nunca vê ele falar nada e muito menos fazer nada. Né? O próprio Instituto de Terras, o ITER, na gestão do Itamar Franco, após pesquisas sérias, revelou a existência presumível de cerca de 11 milhões de hectares de terras devolutas no estado de Minas Gerais. Né? E a grande parte dessas terras estão invadidas, griladas nas mãos de grandes empresas eucaliptadoras que plantam essas monoculturas de eucalipto aí, que causam uma degradação ambiental sem tamanho, né? Que escorraça os sitiantes, os pobres, para as periferias das grandes cidades. E, no entanto, o governo Aécio Neves, a Constituição diz que as terras devolutas devem ser resgatadas e destinadas para a reforma agrária. No entanto, agora em 2005, por exemplo, ele não assentou nenhuma família. Né? O máximo que ele fez foi, através do ITER, apenas reconhecer as 586 hectares de terra lá do latifúndio do Adriano Chafik, em Felisburgo, onde aconteceu aquele bárbaro massacre dos 500 terras chacinados lá. Né? Nem foram ainda assentados, e lá é fazendo terra devoluta. Né? Então, sobre reforma agrária, nota zero. Sobre a educação também, uma lástima. Né? Investir em segurança, aumentar cada vez mais o efetivo, né? Em vez de construir prisões e mais prisões, tem que construir mais escolas, investir mais em escola para ter mais dignidade. Né? O juiz Livingston, por exemplo, aquele que soltou mais de 20 presos,
em,
né?
Contagem,
então ele colocou o dedo na ferida e mostrou que o sistema carcerário em Minas, em grande parte, é um campo de concentração. São campos de concentração. Né? A crueldade, a desumanidade e o desrespeito à dignidade humana é um trem doido. Esses dias mesmo era greve de fome no presídio aqui no centro de Belo Horizonte, onde tem 40, onde deveria estar no máximo 40, e estão lá 170. É um absurdo. né? Então, assim, todas as pessoas, está lá na Constituição Brasileira e também o Brasil é signatário de muitos tratados internacionais, que diz que nenhuma pessoa, seja livre ou esteja presa, pode ser submetida a tratamento cruel, degradante, desumanizante, né? Um dos princípios basilares da Constituição Brasileira é respeito à dignidade da pessoa. É outro lá, toda pessoa tem direito à integridade física e moral de cada pessoa deve ser respeitada, independente se essa pessoa está livre ou se ela está cumprindo uma pena, né? Então, assim, também o tratamento profundamente cruel e desumano dispensado aos presidiários em Minas é um absurdo, né? E a gente vai lá, as prisões estão superlotadas. De quê? De pobres, negros e jovens, né? Os ricaços, os principais criminosos desse país não estão presos, né? Nós temos agora um exemplo. Inclusive, o empresário e fazendeiro Adriano Chafik foi solto depois de comandar diretamente o bárbaro assassinato lá do Sem Terras em Felisburgo, né?
Sim. A caminhada do povo, mais uma vez, ela não tem prioridade mesmo.
É, exatamente assim. Não vai ser sempre, não, né? Eu acho que o povo está começando a acordar, por exemplo. Eu acho que uma das lições do ano de 2005 é a seguinte. É chegada a hora que a sociedade civil não pode ficar mais pensando que política partidária, que políticos são os principais instrumentos que nós temos para fazer transformação social, né? Eu acho que nós não é hora ainda de votar nulo ou em branco. A gente deve dar o nosso voto lá, mas é hora da gente descobrir que nenhuma pessoa, nem Deus, nem Jesus, nem Lula, nem sociólogo, nem ninguém, sozinho, político só não resolve. É hora da gente investir pesado na organização popular, né? Em todos os bairros deve ter associações de moradores idôneos, movimentos populares, movimentos sociais, né? De todas as áreas, defender a ecologia, lutar contra o racismo, lutar pelo resgate das pessoas que estão marginalizadas, pela dignidade nos presídios, por reforma agrária, por respeito à ecologia, contra a transposição do Rio São Francisco, pela revitalização do Rio São Francisco, etc. Então, a saída é a gente ir costurando uma grande rede de movimentos populares para que em todos os pontos, né, onde tem problemas, tenham também grupos de forma organizada, de forma coletiva, comunitária e social, respondendo aquilo, né? E a partir daí a gente tem força, por exemplo. E exemplos bonitos estão vindo da Venezuela, né? A Venezuela, nos últimos anos, tem sido uma escola para a América Latina e para muitas partes do mundo, né? Um exemplo lá, o presidente Hugo Chávez já foi eleito, votado e aprovado pelo povo 6 vezes, né? Ele foi eleito presidente, depois teve um referendo, ele ganhou esse referendo, depois fez uma constituinte, ele ganhou, depois deram um golpe de Estado, aí os pobres desceram das favelas e ocupou 1,5 milhão, ocupou as praças, cercaram o Palácio Miraflores, o Palácio Presidencial, enquanto os militares e a elite lá dentro, lá, e o povo gritando lá fora, queremos novamente Hugo Chávez, é o presidente constitucional. Ele não renunciou, ele está sequestrado, nós queremos ele de volta e não vamos sair daqui. Somos 1,5 milhão de pessoas aqui nas praças, gritando, e não vai entrar nesse palácio aí nem comida, nem água, vamos cortar a luz e o telefone e vocês vão ter que comer as cadeiras aí, os bancos, e morrer de fome, tá, tá, tá. Quando viu essa pressão popular, né, a organização popular lutando pelos direitos, grande parte dos militares ganharam força e falaram, opa, nós temos que estar do lado do povo, né? Sim. E aí retomaram o palácio do presidencial e buscaram de volta o presidente Hugo Chávez. Então, exemplo forte assim de que só através das lutas populares, quanto mais massivas elas forem, maiores conquistas nós teremos para o povo, né? O movimento do Sem Terra, o MST, está dando esse exemplo, né? Você reúne assim, 100, 200 famílias unidas e organizadas, com fé em Deus e pé na luta, firme, dentro de pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, conquistam o latifúndio. Agora, se ficar 100 ou 200 famílias, cada uma lutando por si, fica só a gente subindo num pau de sebo. Nunca ninguém sobe, só sobe alguns quando se transforma em puxa-sacos dos que já estão lá em cima, pisando os de baixo, né? Então, traz para nós essa luz e essa lição de vida. Acreditar que é possível a mudança, mas de baixo para cima e de dentro para fora, unindo o povo e organizando com lutas populares e movimentos populares nossa sociedade civil fortalecida.